Hoje é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. E aí a gente se dedica essa semana inteira a conversas a respeito desse assunto. Ontem nós tivemos uma entrevista com o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, que é do PSDB paulista e presidente da GOPAC, a Seção Brasileira de uma organização que reúne parlamentares de todo mundo no combate à corrupção, a trocas de experiências sobre iniciativas parlamentares. Foi inclusive por meio de instrumentos como esse que vários países começaram a disseminar um modelo muito semelhante de legislação como esse que nós temos hoje, da nova legislação anticorrupção, aprovada em agosto do ano passado, passou a vigorar em fevereiro desse ano, já vigora, já é lei, vai ser aplicada nesses casos mais recentes, como o da Petrobras e do metrô de São Paulo, só que depende ainda, para ser mais efetiva, de uma regulamentação que ainda não saiu por parte do governo federal. É inclusive muita pressão por parte da sociedade civil para que essa regulamentação, cujo texto já está na mesa da presidente Dilma Rousseff, possa ser assinada e entrar logo em vigor. A regulamentação é fundamental para dar ainda mais segurança jurídica para essa questão, afinal de contas, sem ela pode ocorrer de processados nos casos de corrupção alegarem que não havia, digamos, uma completa segurança jurídica em torno do tema. Mas lembrando, novamente, hoje é Dia Mundial de Combate à Corrupção, data que foi escolhida por ter sido o dia em que as Nações Unidas, um acordo aí de mais de 100 países, assinaram uma histórica convenção contra a corrupção. Isso foi no ano de 2003.
E segundo o ranking do Índice de Percepção da Corrupção da Organização Transparência Internacional, que foi divulgado semana passada, o Brasil ainda está muito mal nos números, né? Ocupa o número 69 entre os 175 países avaliados. No ano passado, o Brasil tinha ficado numa melhor posição, de número 72.
Bom, para a segunda entrevista sobre esse tema de hoje, né, o tema da semana, mas o tema específico de hoje, a corrupção, quem está na ponta da linha conosco é o presidente do Ministério Público Democrático, uma organização da sociedade civil, e ele que é também idealizador e coordenador da campanha Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Ele também é autor de um livro Corrupção, lançado na semana passada. Muito bom dia, Roberto Liviano. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, Lincoln. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, nós estamos no meio do caminho ali no que diz respeito ao índice de percepção da corrupção. Lembrando que percepção da corrupção nem sempre é corrupção efetiva, né? Porque nos países que vivem sob regime de exceção, sob ditadura, às vezes não se tem a devida percepção, né, da corrupção, e há outros países que há uma percepção maior, às vezes até em descompasso com a corrupção efetiva. Mas o fato é que o número que a gente tem, mesmo com essa pequena melhora aí da posição 72 para a posição 69, indica que a gente ainda tem muito, mas muito o que fazer, não é, doutor Roberto Liviano?
Com certeza, Lincoln. Na verdade, como você bem colocou, existem esses indicativos que nos permitem ter esta noção da percepção, mas não foi inventado ainda um aparelho chamado corruptômetro, né? Não tem como nós medirmos com exatidão. O que é possível verificar são os sinais que evidenciam a prática da corrupção. São os sinais que mostram o grau de eficiência das instituições incumbidas do combate à corrupção. Aliás, uma pergunta que muitas pessoas fazem é se hoje em dia nós temos mais corrupção ou ela está, na verdade, mais visível, né? Eu acredito que ela esteja, sim, bastante visível, porque nós temos bastante intensidade na ação do Ministério Público, na ação da imprensa, na ação do Judiciário, das controladorias. Nós temos uma transparência, uma evidência maior, e esse é um dado positivo. Também nós temos hoje as pessoas mais preocupadas, mais atentas, mais interessadas nesse tema, o que não significa que nós estejamos no grau ideal de interesse. Nós estamos distantes disso. O Brasil, este ano, ocupa, como você bem relatou, a posição 69, 43 pontos no índice de 0 a 100, sendo que quanto maior a aproximação do 100 é a situação ideal, e a aproximação dos números baixos é a situação ruim. Né? Portanto, o Brasil tem 43 pontos e essa é a média mundial. Né? Isso significa que o Brasil está
tá na média
intermediário, né? E com certeza nós temos muito a fazer, porque o edifício do controle da corrupção é um edifício de construção permanente. Né? Nós nunca vamos atingir uma situação de eliminação, até porque, Lincoln, não existe a possibilidade de extinção da corrupção. Corrupção pode ser e deve ser controlada, mas ela não pode, não há condições de ser extinta, como não se pode extinguir a violência, a desigualdade e tantas outras situações que existem.
Prova disso é que os países que estão lá na ponta, né, Dinamarca está quase sempre na ponta, Dinamarca e Noruega se revezam ali no primeiro lugar, mas os escandinavos, de modo geral, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, Alemanha, um pouco, não é escandinavo, mas ali
Nova
bem
Zelândia,
próximo. Todos eles têm, digamos assim, os melhores índices e têm constantemente mesmo escândalos de corrupção, né? Mas a forma de enfrentamento, a existência de mecanismos muito poderosos tem sido fundamental para melhorar, né, essa questão da percepção de como a corrupção é tratada. E aí, nesse sentido, eu devo apontar, o senhor como presidente da organização Ministério Público Democrático, a importância não do Ministério Público, mas dos Ministérios Públicos mundo afora, né? O papel que o Ministério Público vem desempenhando na Suíça, inclusive contrariando interesses muito poderosos da própria nação, que tem, digamos assim, na característica de um certo paraíso fiscal, boa parte da sua renda. O Ministério Público da Holanda, no caso da SPM Offshore, o Ministério Público da Alemanha, no caso do cartel dos trens, né, especialmente por conta do acordo de leniência com a Siemens e por aí vai. O Ministério Público, de um modo geral, tem tido uma atuação que é a base do combate à corrupção, não é?
Você tem toda a razão, Lincoln, muito bem colocado. Aliás, esta circunstância de Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Nova Zelândia ocuparem o topo deste quadro não é obra do acaso, né? A corrupção, ela não se controla na base do improviso. Existe todo um planejamento, existe uma série de medidas, existe educação de alta qualidade. Né? Não é sem razão, o Brasil, por exemplo, tem uma lei de acesso à informação pública desde 2011. A Suécia tem uma lei semelhante desde 1766. A Colômbia, aqui no continente sul-americano, tem uma lei de acesso à informação desde 1888. O Brasil abolia a escravidão e a Colômbia já tinha uma lei de acesso à informação pública, sendo que isto é garantia da transparência. Quando você tem muita transparência, você tem a redução da corrupção. Agora, a sua observação sobre o Ministério Público é absolutamente pertinente. Nós estamos assistindo aí, o Brasil todo assiste estarrecido à Operação Lava Jato, em que a cada dia surgem novas cenas de horror, novos números gigantes e estarrecedores, mas ao lado dessa situação de escândalo, de tristeza, é um misto de sentimentos, nós percebemos com clareza um juiz determinado, vigoroso, um Ministério Público forte, profissional, corajoso, investigando, a polícia também, as pessoas, a Polícia Federal, fazendo um trabalho sério de investigação, e o Ministério Público brasileiro, que tem no seu marco histórico a Constituição de 88, tem uma folha de serviços prestados à nação brasileira extremamente importante.
Né? Agora, eu gostaria que o senhor... Sim, conclua, perdão. Não, então, retomando, eu gostaria que o senhor falasse, então, sobre a cultura de corrupção, a cultura de leniência com a corrupção, mesmo com os pequenos casos cotidianos de corrupção, na formação desse ambiente extremamente propício, ao ponto de gerar frases como a que foi dita por um dos advogados das partes da Operação Lava Jato, de que é do jogo, de que é natural, quem não faz, quem não entra no jogo, não consegue sequer trabalhar.
Eu acho essa frase extremamente infeliz, Lincoln, sabe? Em primeiro lugar, porque na vida a gente nunca pode generalizar. Existem pessoas íntegras, existem pessoas honestas, nos poderes. Nós não podemos demonizar jamais a política, nós não podemos jamais demonizar e generalizar estas atitudes. Num país que tem um problema gravíssimo de cultura da corrupção, como você bem apontou, frases como estas não contribuem para absolutamente nada. Nós precisamos, sim, educar as próximas gerações na escola, dentro de casa. Isso falta essa preocupação por parte das famílias de promover a educação política. Falta também uma preocupação de fazer isso dentro da escola. E isso, a falta desta atitude, acaba contribuindo para a manutenção desta questão cultural da corrupção. Se agora a gente parar a nossa entrevista e sair às ruas aí de Brasília, aqui em São Paulo, e perguntar para as pessoas, você é a favor ou contra a corrupção? Tenho certeza absoluta que a grande maioria dirá, sou contra, sou contra, sou contra. Agora, se a gente mudar a pergunta e indagar das pessoas, tem um carguinho em Brasília para você, R$30 mil por mês, só tem que pegar o seu salário uma vez por mês, não precisa trabalhar. A resposta muda, infelizmente, Lincoln. Né? Infelizmente, sim, existe em grande...
Não precisa nem ser R$30 mil, né? Se a gente pegar aquela carteirinha de estudante para pagar meia, que não devia, o cafezinho que se dá na fila de um determinado órgão.
Ele está dirigindo na rodovia e o policial, o guarda rodoviário, para, ele oferece dinheiro para não ser multado na frente do filho. E o filho vê aquela conduta e acha aquilo absolutamente normal para os filhos. A conduta dos pais são modelos de comportamento.
Com certeza, o exemplo é tudo, né, doutor Roberto Liviano? Mas, então, da forma como o senhor está falando, parece que há, de fato, uma percepção generalizada, embora você não queira que use esse termo, de que a corrupção no Brasil não tem jeito, né?
Não,
se
eu,
for
eu
desse
não
jeito.
Acho que, eu não acredito que não tenha jeito. Eu acredito, eu sou, na verdade, um otimista.
Ah, sem dúvida. Eu também acredito. Sou, viu?
Acredito nisso. Eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Não podemos baixar a cabeça diante de situações complicadas, tá certo? Aliás, se a gente tiver a percepção de olhar o processo histórico, vamos voltar 10 anos, 15 anos, 20 anos, percebemos que hoje, gente detentora de expressivas parcelas de poder político e econômico é alcançada pela lei. Nestas eleições, tínhamos 3 líderes de pesquisas que eram ficha suja. E a lei da ficha limpa foi uma lei que foi feita porque o povo quis que ela existisse, impediu que esses 3 líderes continuassem na corrida aos governos. 3 governadores significa mais de 10% das unidades da federação. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente, mas não é insignificante. O ideal, é bem verdade, eu sempre tenho dito isso, é que os próprios partidos políticos, diante de uma candidatura ficha suja, cumpram o seu papel na democracia e neguem legenda. O partido deve barrar.
E o Tribunal Eleitoral também devia ser mais ágil, né? O partido nega legenda e o tribunal nega o registro, né?
Você tem toda a razão, e dentro dessa observação ampla em relação à corrupção, sem sombra de dúvida, é necessário que o sistema de justiça como um todo, e eu não me excluo porque eu sou promotor de justiça, dê respostas mais eficientes no controle da corrupção. Tenha respostas mais rápidas, porque existe uma percepção generalizada de impunidade, né? E veja, muitas vezes, Elisabel, existem punições, e muitas vezes a imprensa divulga o escândalo, não divulga a punição. Eu não estou querendo dizer que nós estamos num grau ideal de punição, nós estamos muito longe disso. Nós estamos tocando a ponta do iceberg, mas sem sombra de dúvida, cada um no seu papel, no seu ponto de observação e de atuação, deve fazer a sua parte. Eu acho que a justiça precisa responder melhor, acho que a justiça precisa se organizar melhor, se planejar melhor, para dar melhores respostas sociais na questão da proteção do patrimônio público. As respostas são lentas, são demoradas. Eu acho que talvez a gente precise avançar um pouco na reforma do judiciário. Hoje, vale a pena ficar arrastando conflitos, né? existem casos aí de 90 recursos numa discussão. Isto não é plausível, isto não é razoável. Direito à ampla defesa, sem sombra de dúvida. Sou o maior defensor, devido processo legal, contraditório, sempre. O processo ético, justo, democrático é essencial para que nós possamos ter a legitimidade da distribuição da justiça. Mas não podemos permitir que se eternizem as discussões, que as pessoas se utilizem da justiça como escudo para a impunidade. Certo. É necessário procurar soluções para isso, enxugar esta intervenção da justiça, filtrar aquilo que chega aos tribunais superiores para que eles não fiquem abarrotados, inviabilizada a sua atuação. Sou contrário a essa questão dos foros privilegiados, no sentido de jogar tudo, ações de improbidade, jogar para os tribunais superiores. Eu acho que nós precisamos pulverizar essa responsabilidade, fortalecer sempre o Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos de controle. Não podemos deixar à míngua os órgãos de controle, que eles têm papel importantíssimo. Não podemos concentrar poder, por isso foi perfeita, foi aguçada a percepção da Câmara quando rejeitou a PEC 37 no ano passado, decisão histórica para o país, porque o monopólio do poder tem uma simbologia deplorável, né? Aquela proposta colocava o Brasil ao lado de Uganda, Quênia e Indonésia, únicos três países do mundo que não permitem que o Ministério Público investigue crimes. Portanto, foi perfeita a Câmara dos Deputados quando, por 430-9, rejeitou esta proposta nociva para o interesse público. Então, precisamos caminhar nessa direção, mais educação, mais transparência, avançar na cultura da transparência, fazer com que a lei de acesso à informação seja plena. Esses exemplos dos ministérios públicos da Holanda, da Suíça, são muito bons. Na Europa se caminha muito bem em relação a isso, porque a União Europeia existe uma cooperação verdadeira, e quando se expede um mandado de prisão na França, ele pode ser cumprido na Itália, independentemente de uma carta rogatória. Existe essa agilidade, existe a ideia da cooperação internacional com profundidade. O Brasil precisa se associar cada vez mais, lubrificar estas relações no sentido de fazer valer as decisões.
Sem dúvida. Cooperação entre os países que está na base, né, dessa Convenção contra a Corrupção, que marca o início das comemorações do Dia Internacional, Dia Mundial de Combate à Corrupção. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Dr. Roberto Liviano participar conosco novamente aqui no Com a Palavra. Ele que é presidente do Ministério Público Democrático, idealizador e coordenador da campanha Não Aceito Corrupção e autor do livro Corrupção, lançado na semana passada. Voltaremos a conversar muitas vezes ainda sobre esse assunto. Dr. Roberto Liviano, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação e pelo seu empenho no combate à corrupção.
Muito obrigado, Lincoln e Elizabeth, e parabéns à Rádio Câmara por pautar este assunto. Discussões como estas esclarecem o povo brasileiro e contribuem para a modificação da cultura da corrupção no Brasil.